Reflexão Econômica por Luciano Nakabashi.
Professor, o que explica o fato do Brasil ter uma renda muito aquém da americana?
Então, quando a gente olha o Brasil, mas não só o Brasil, os países da América Latina, em relação aos Estados Unidos, Canadá, são países que iniciaram sua história recente em datas muito próximas com o descobrimento das Américas, mas tiveram evoluções muito distintas desde o início. Às vezes eu gosto de abordar esse tema em sala de aula, porque como pesquisador na área de desenvolvimento econômico, são as questões que a gente sempre está buscando responder. Claro que não existe uma resposta única, mas alguns fatores acabam sendo importantes. Então, desde o início, a gente pega o Brasil, ele foi colonizado através de uma colonização de exploração, onde já existia uma grande concentração de renda desde o início. Concentração de terra, que era a riqueza da época, onde os senhores das terras tinham vários escravos. Ou seja, algumas poucas pessoas tinham muito, tanto poder econômico quanto político, e a grande maioria da população não tinha nada. Muita mão de obra escrava no Brasil, mão de obra que era formada pelos nativos no restante da América Latina, e quando a gente pega Estados Unidos e Canadá, teve uma grande imigração muito maior de europeus com mão de obra livre, onde cada um tinha um espaço de terra para cultivar, seja o trigo, seja uma pastagem, mas era mais para subsistência, né? Era uma colonização de povoamento, onde as pessoas tinham uma pequena área, não necessariamente pequena, mas tinha uma área de terra muito menor, né, quando a gente compara com a América Latina, para uso próprio. Então você teve desde o início uma desconcentração de renda, onde uma parcela ampla da população já tinha acesso à terra. E era também uma população com mais capital humano desde o início, né? Os imigrantes europeus trouxeram muito, uma coisa importante foi o capital humano. Então, essa concentração de renda inicial nos países da América Latina, inclusive Brasil, e uma igualdade muito maior nos Estados Unidos e Canadá, fez com que, na América Latina, esse grupo, que era muito menor, que tinha poder político e econômico, que era muito menor em relação à população total, fizessem leis que favorecessem a própria elite. Por exemplo, se fosse fazer uma lei que ajudasse a todos, a população de uma forma geral, como escolaridade para toda a população, pelo menos até o nível da alfabetização, quem pagaria seria a elite, né, que tinha dinheiro para pagar os impostos, enquanto a população como um todo seria beneficiada. Mas a elite, pensando de forma racional, preferiu fazer leis que o país funcionasse para essa elite. Leis, regras que protegessem a sua propriedade privada e mantesse esse status quo ao longo do tempo. Então eles criaram instituições que eram favoráveis à manutenção dessa má distribuição de renda. E é isso que a gente vê até hoje no Brasil e que muitas vezes acaba prejudicando o seu crescimento no Brasil e na América Latina, porque ao favorecer a elite, a gente deixou de lado, em muitos momentos, até hoje, uma grande parcela da população que não consegue aproveitar todo o seu potencial em termos de educação, e essa educação maior trazendo uma maior produtividade do trabalho, aumentando o mercado, enquanto Estados Unidos e Canadá foram pelo caminho contrário. Como desde o começo existia uma distribuição mais igualitária da terra, que era a riqueza naquele momento, e também do capital humano, que estava distribuído em uma boa parcela dos imigrantes que vieram e foram para aqueles dois países, eles fizeram leis para ajudar a população de uma forma geral. Como já citei, a questão da educação. Eles priorizaram muito a questão da escolaridade para a população como um todo, desde o início, né? Então eles começaram a investir mais em capital humano. Quando veio a Revolução Industrial, esse capital humano adicional acabou sendo muito importante para estimular o crescimento dos Estados Unidos e Canadá, que a partir desse momento, né, da Revolução Industrial, apresentou um desempenho muito melhor que o restante dos países da América Latina.
E como a concentração de riqueza e capital humano influenciaram no desenvolvimento de cada região?
Essa diferença inicial de concentração de renda, riqueza, capital humano, acabou moldando as instituições iniciais em cada uma das regiões, América Latina de um lado, Estados Unidos e Canadá de outro. Com instituições que a gente chama de melhor qualidade ou mais igualitárias no norte das Américas, que conseguiu aproveitar melhor o potencial dos seus cidadãos. Não só aproveitar melhor esse potencial, como fazer leis que estimulassem muito mais o lado produtivo para a população de uma forma geral, e que acabou fazendo com que esses dois países tivessem um grande desempenho. Estudos mostram que, sobretudo a partir da Revolução Industrial, quando a acumulação de capital começou a ser importante para gerar taxas de crescimento sustentável junto com inovação tecnológica. Capital humano é um fator extremamente necessário para inovação tecnológica, para absorção da tecnologia que estava sendo criada na Europa. Então foram países que tiveram condições muito melhores, não só de crescer na Revolução Industrial, né, o norte das Américas, mas de manter esse crescimento com mais igualdade de renda.
Sou Giovana Greppi, da Rádio USP Ribeirão, e acabamos de ouvir o professor Luciano Nakabashi, da FEA USP Ribeirão.
Reflexão econômica por Luciano Nakabashi.